الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إمام شوقاني رحمه الله نشتمج انتريورج فلابا صبري اج ريغرش كتا انفيركم a proposta de casamento como é que se yani como é que se deve propor o casamento aí a quem deve se propor o casamento e quais são os casos em que yani é proibida a proposta e também mencionou alguns assuntos relacionados à proposta que é a permissão daquele que propõe o casamento de ver a quem ele propõe o casamento seja com o consentimento dela ou não. Em seguida, Imam Shawkani rahimahullah disse: "Wala nikaha illa biwali." Ele rahimahullah, depois de falar do assunto da proposta, entra aqui num assunto que é bastante importante, que tem a ver com o aqd. Yani, isso tem a ver com as condições do casamento. E como disse na aula anterior, devemos saber diferenciar bem entre proposta de casamento e o próprio casamento. Proposta de casamento é algo e o casamento é algo. Portanto, dentre as condições para a validade do casamento, yani o acordo de casamento, al-aqd, é o que Imam Shawkani rahimahullah disse, wala nikaha illa biwali. Quer dizer que não existe casamento, não existe yani acordo de casamento sem a presença do wali, que é o encarregado ou o tutor da mulher. Portanto, essa frase mostra-nos de que a presença do wali é uma condição para a validade do casamento. E foi relatado a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam no yani, Musnad Imam Ahmad e Sunan Abi Dawud e Ibn Majah e Tirmidhi. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "La nikaha illa biwali." Yani, não existe casamento sem que haja o wali, que é o encarregado ou o tutor da mulher. Portanto, essa narração mostra-nos de que a existência do tutor durante o casamento é algo que condiciona o casamento. Yani, a sua não presença indica a invalidade do casamento. A invalidade do casamento. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, numa outra narração, na Sunan Abi Dawud e Mustadrak al-Hakim e também no Sahih Ibn Hibban, vem a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam que disse: "Ayyuma imra'atin nakahat bighayri ithni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun." Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração disse: aquela mulher que casar sem o consentimento do seu tutor, yani sem a permissão do seu tutor, então o seu nikah, ou yani seu casamento, é batil, yani é inválido. Yani três vezes, hada litakid. Yani, isso é para mostrar a certeza dessas palavras, de que o casamento é inválido caso não haja consentimento do wali, que é o encarregado ou tutor da mulher. Portanto, essa narração mostra-nos de que isso é uma condição. A existência do wali é uma condição. E Al-Hakim, yani, disse no Mustadrak: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم السلمة وزينب بنت جحش ثم سرد تمام 30 صحابيا. يعني الحاكم منسيونو نسيو مستدرك كما ديسي اللامة صديق حسن خان من شنو نسوي مستدرك الحاكم كي اجنا الرسونش a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam no que diz respeito a essa condição de casamento que é a presença de yani do wali, ele disse que foi relatado em narrações autênticas a partir da esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, como o caso de Aisha, wa Umm Salama, wa Zainab bint Hab bint Jahsh e 30 sahabas. E mais 30 sahabas. Isso mostra yani, que existem várias narrações a esse respeito. Isso é para chamar a atenção àqueles que contrariam a essa condição, como é o caso dos Ahnaf. Portanto, várias são as narrações a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam que mostram que não existe casamento sem a permissão do tutor ou do encarregado da mulher. E Allama Siddiq Hassan Khan, depois de mencionar as palavras de Hafiz al-Hakam no seu Mustadrak, disse, rahimahullah, aqul الأدلة دالة على اعتبار الولي وأنه لا يكون العاقد سواه وأن الأقدى من المرأة لنفسها بدون إذن وليها باطل. يعني إلي رحمه الله disse que as evidências todas elas mostram ou indicam que deve-se considerar a autorização, a permissão do wali, yani no casamento, وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ الْعَاقِدُ سِوَاهُ, quer dizer que não pode existir outro além do tutor que vai fazer o aqd, yani vai fazer o acordo de casamento. Não pode existir outro além dele. وَأَنَّ الْعَقْدَ مِنَ الْمَرْأَةِ لِنَفْسِهَا بِدُونِ إِذْنِ وَلِيِّهَا بَاطِلٌ. Yani, isso mostra de que ele disse, yani, o contrato de casamento feito pela mulher por si própria, sem o consentimento do seu wali, yani, do seu guardião, do seu tutor, do seu encarregado, então esse casamento, esse contrato de casamento é falso. Esse contrato de casamento é falso. Yani, e Imam yani, Allama Siddiq Hassan Khan chamou atenção a um yani, chamou atenção a um aspecto bastante importante que é no, anteriormente nós falamos que a proposta de casamento é feita a mulher adulta, a mulher que já teve casada é feita diretamente a ela yani, depende dela a aceitação e a mulher que não atingiu ainda a puberdade ou a mulher virgem que ainda não tem uma idade avançada, para essas mulheres, o contrato de, yani, o pedido de casamento é feito para o wali. Taib. No caso da mulher adulta, o fato dela ser quem escolhe, yani, ou quem aceita o pedido de casamento, não quer dizer que deve ser ela que vai realizar o casamento. Yani, é por isso que chamei a atenção na aula anterior e nessa aula, de que há diferença entre a proposta de casamento e a realização do casamento. A proposta de casamento, yani, a mulher, principalmente a mulher que é adulta, é quem decide. Não, e não há interferência, e yani, o ali não tem direito de interferir nisso, sem um, yani, uma escusa válida na Sharia, como o caso de yani, a proposta de casamento feita a uma mulher muçulmana por um não muçulmano. E a mulher muçulmana, yani, quiser casar com esse muçulmano, como fazem alguns, sallallahu alaihi wa sallam, nesse caso, yani, convém ao wali de interromper isso, yani, colocar barreira nisso, pois é um casamento que não é aceitável na religião, e também convém ao wali de não dar consentimento desse casamento, pois é um casamento contrário àquilo que é as leis do Islam. Portanto, aqui devemos saber distinguir entre esses dois casos. Yani, a proposta de casamento Depende da mulher. A proposta é feita para a mulher e o ali não tem nenhuma autoridade nisso. Quanto à realização do casamento, que é o acordo do casamento, isso depende do ali. Depende do ali. Deve ser feito pelo ali. Quer dizer que a proposta é feita à mulher, mas a responsabilidade de realizar esse casamento cai sobre o ali, que é o responsável da mulher, o encarregado da mulher. Portanto, existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia. A mulher aceita o pedido de casamento e o seu ali é quem, realiza esse casamento. É quem realiza esse casamento. E também os sábios mencionaram de que na presença do Ali, caso não haja nenhum impedimento, na presença dele, ninguém tem autoridade de realizar o casamento daquela pessoa, por exemplo, daquela mulher que está sob a sua tutela. Por exemplo, existe o pai, e o pai não se opôs ao casamento, nem nada, e a mulher vai casar com a realização do casamento feita pelo tio ou pelo irmão. Esse casamento não é válido, pois o Ali está presente e não esteve presente no acto. Quer dizer que não existe nenhum impedimento da parte do Ali, mas foi levado uma outra pessoa. Foi levado uma outra pessoa. Exceto no caso que iremos mencionar mais à frente no que diz respeito ao Wikala. Portanto, enquanto existir o Ali e não haver impedimento, então não se dá lugar a ninguém, senão a ele, de realizar o casamento. Não se dá lugar a ninguém, além dele, de realizar o casamento. Mais um outro exemplo. A mulher é feita a pedido de casamento, Taíba, ela aceita, o pai está presente, e o avô é que realiza o acto. Esse casamento não é permitido, não é correto. É inválido, pois o Ali foi afastado sem nenhuma escusa válida. Sem nenhuma escusa válida. Portanto, enquanto não existir nenhum impedimento da parte do Ali, e nenhum impedimento válido, ninguém pode o substituir a ele na realização do casamento. Portanto, deve sempre existir o Ali ou aquele que substitui o Ali seguindo as regras da religião no que diz respeito a isso. Portanto, essa narração, como disse Allama Siddiq bin Hassan Khan, ele disse que o acto ghayruhu ma adami adlihi batilun binass al-hadith. Esta narração, os textos dessa narração que mencionamos anteriormente, indicam-nos também de que se alguém realizar o casamento de uma mulher com a presença do seu Ali, o Ali está presente, mas não é ele que realiza o casamento, sem haver uma escusa para tal, então esse casamento é inválido. Esse casamento é inválido, como mencionamos há bocado. Portanto, o casamento deve ser realizado somente pelo Ali, na sua presença. Ou aquele que substitui a ele, nos casos que iremos ver mais à frente. Taib. Se, por exemplo, o Ali, o guardião ou o representante da mulher estiver presente, mas ele se impor ao casamento, não por não por uma escusa válida na religião, como, por exemplo, ele dizer que eu não aceito realizar esse casamento, pois esse jovem ou essa pessoa que propõe o casamento é uma pessoa que tem pouco dinheiro, ou é uma pessoa que não estudou, ou não é um doutor, ou porque a minha filha ainda não concluiu a universidade, eu não vou realizar esse casamento. Nesse tipo de casos, ele perde a sua tutela. Ele perde a sua tutela, como iremos ver mais à frente. Portanto, o wali é algo necessário. O wali é algo necessário. Então, quem são quem são as pessoas que podem tomar a posição ou o cargo de wali? Disse Allama Siddiq Hassan Khan, disse: o wali ainda o jumhur huwa al-aqrab min al-asaba. Ele disse, rahimahullah, que de acordo com a opinião da maioria dos sábios, jumhur ulama, a maioria dos sábios, é da opinião de que o wali é o familiar mais próximo dentre os asaba. Asaba, da parte do pai. Da parte do pai. Quer dizer que os familiares do pai, da parte do pai da moça ou da mulher, os familiares mais próximos são os que são o wali. Por exemplo, o pai, o avô. Se ela, por exemplo, for uma mulher que já está divorciada, então o seu filho também pode ser o wali dela. E também os seus irmãos, da parte do pai. Os filhos dos irmãos também podem ser wali, caso tenham a idade que eles podem assumir esse cargo. Também o caso dos tios. E assim sucessivamente. Os parentes mais próximos têm prioridade sobre os mais distantes. E alguns sábios são da opinião de que o cargo de wali pode ser tomado por todo o familiar que é próximo da mulher, seja do lado paterno, bem como do lado materno. Seja do lado paterno, bem como do lado materno. Pois, segundo alguns sábios, não existe, eles não encontraram nenhuma evidência que diz que o wali no casamento deve ser os asaba, os parentes paternos. Sendo assim, eles colocaram os asaba não, como não condição, não é condição que os familiares sejam somente da parte paterna. Portanto, todo familiar que for próximo, seja da parte do pai ou da mãe, então pode assumir esse cargo de al-wilaya, que é guardião da mulher no que diz respeito ao assunto do casamento. E alguns sábios diferenciam entre o guardião no que diz respeito ao casamento e que diz respeito nos assuntos económicos, como existem algumas regras a respeito disso. Portanto, de qualquer forma, a gente sabe de que deve haver o wali da mulher. Quer dizer que, enquanto existir um familiar mais próximo, por exemplo, o pai não está presente, o pai faleceu, então o seu avô é que é mais próximo, é o parente mais próximo, caso esteja vivo. Caso não, veja se, por exemplo, se ela, por exemplo, se ela tem filho, então o filho é o parente mais próximo dela, então ele toma o lugar de wali. Caso não, os irmãos ou os filhos dos irmãos. Caso não, os tios ou aquele que for distante dos tios. Portanto, caso a mulher não tenha wali, então, como iremos ver mais à frente, que o sultão, o governante, é que é o tutor ou o wali dela. E os sábios também mencionam as condições do wali, de que o wali deve ser uma pessoa conhecida com integridade religiosa. A primeira condição é que o wali seja muçulmano, pois não é permitido uma mulher estar sobre a guarnição ou a tutela de alguém não muçulmano, por mais que seja o seu pai. Se, por exemplo, uma mulher abraça o Islam e o seu pai não abraçou o Islam. Então, por exemplo, ela e o irmão abraçaram o Islam e o seu pai não abraçou o Islam. Se for no caso de casamento, o seu irmão é que o Wali. O seu irmão é que fica o Wali dela, fica o guardião dela. Portanto, não é permitido o Wali ser um não muçulmano. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Tanto não é permitido descrente ser wali de crente. Os crentes são wali, são awliya uns dos outros. Portanto, essa é uma das condições. A segunda condição é que seja alguém que atingiu a puberdade. Seja alguém que atingiu a puberdade. E a outra condição é que seja homem. O ali deve ser homem, não deve ser mulher. Pois a mulher, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, não faz outra mulher casar, bem como não casa a si própria. Não faz ela casar a si própria. Portanto, o ali deve ser homem, atingiu a puberdade, deve ser também muçulmano. E deve ser também alguém conhecido por sua religiosidade. Não é, por exemplo, o Ali ser alguém que faz a oração uma vez por semana. Alguém que faz oração uma vez por semana. Alguém conhecido por fisk. Portanto, deve-se olhar nesses aspectos. Taib, se haver problemas entre os wali, divergência entre os wali sobre o casamento. A quem cai a responsabilidade da realização do casamento? Por exemplo, se todos os walis, aqueles que podem tomar o cargo de wali, a família toda entrar em confusão por causa do casamento. Isso acontece na sallallahu alaihi wa sallam em algumas famílias, principalmente quando não há religião nessa família. São materialistas. Às vezes acontece, entram em guerra, ou família da mulher, ou família da moça, família dela da parte materna, com a família da parte paterna. Ou entre eles, na parte paterna, entram em conflitos devido ao casamento. Outros dizem que ela pode casar, outros dizem não deve. Cada um fica, com a sua opinião. Nesses casos, eles todos perdem a wilaya. Quando há divergência entre aqueles que podem assumir o cargo de wali na mulher, quando houver divergência entre eles, então todos eles perdem o direito de tutela da mulher. Todos eles perdem esse direito. Então, quem é que fica o wali da mulher? Fica o wali da mulher, o governante. O governante, quando se refere, é aquele que substitui o governante, como é o caso dos juízes, o qadi. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse a respeito disso: "Idha tashajara al-awliya, fa-sultan waliyyu liman la waliya lah." Se os awliya, aqueles que podem assumir o cargo de wali, se eles divergirem entre eles, então فالسلطان ولي من لا ولي له. Portanto, o sultão, que é o governante, fica como o wali da mulher. Assume o cargo de wali da mulher. O sultão fica o wali daquele que não tem wali. Isso mostra de que essa moça é como se não tivesse wali. Se os pais ou se a família entra em disputa devido ao casamento, então eles todos perdem a tutela dela no que diz respeito ao casamento. Sendo assim, a tutela dela passa para o governante muçulmano ou o juiz muçulmano. E Allama Siddiq Hassan Khan, rahimahullah, falando sobre dos hukums que pode-se deduzir desta narração, disse, rahimahullah, وهو يدل على حكمين: الأول أن تشاجر الأولياء يوجب بطلان ولايتهم. Esa narración indica nos, yani podemos extraer dela duas regras. A primeira é o hukum de que a disputa entre aqueles que podem assumir o cargo de wali, a disputa deles implica a perca de wilaya deles, yani a perca do cargo de encargado ou tutela da mulher. ويسيرهم كالمعدومين. E isso faz com que eles yani ficassem como se não existissem. É como se a mulher não tivesse nenhum wali. الثاني انهم اذا عدموا كانت الولاية للسلطان. Então, sendo que eles não existem, então a tutela da mulher passa para o governante. طيب. Existem casos em que yani o wali yani não existe problema entre o wali, né, entre a família, mas o wali não está presente. Yani, por exemplo, alguém vai fazer pedido de casamento a uma moça e ela aceita o pedido de casamento, mas o seu pai está numa outra cidade. طيب. Será que para a realização do casamento deve-se esperar a volta do pai? Ou o casamento pode prosseguir sem a presença do pai naquela cidade? Yani, por exemplo, a moça vive numa cidade, mas o pai viajou para uma outra cidade. Yani está, por exemplo, numa viagem de serviço, ou viajou e coincidiu com o pedido de casamento, e ela aceitou o pedido de casamento. Será que eles devem esperar? O que é que eles devem fazer nesse caso em que o Ali yani distanciou-se devido à viagem? Yani, os sábios dizem de que quando o Ali yani ausenta-se na cidade onde está a moça, yani onde a moça foi feita o pedido de casamento, quando o Ali se ausenta dessa cidade, ele perde a sua wilaya, ele perde a sua tutela. Yani, exemplo, uma mulher está em Lisboa, alguém fez pedido de casamento a ela em Lisboa. O seu pai está numa outra cidade em Portugal. Está em Coimbra, ou está no Açores, ou qualquer outro sítio. Ou por mais que esteja numa cidade próxima de Lisboa. A partir daquele momento que ele viajou e a moça foi pedida ao casamento, quando o pai viajou, o pai perde o wilaya. É como se não existisse no que diz respeito a wilaya. Portanto, se não existir yani, outro que pode assumir esse cargo, por exemplo, yani, um exemplo, a moça e o pai é que são os únicos muçulmanos da família, isso acontece. E também são exemplos, vários são os exemplos que podemos dar, mas esse é um exemplo mais prático. Yani, o pai e a moça é que são muçulmanos, o pai viaja e a moça fica na família, não tem nenhum muçulmano. Nesse caso, o pai perdeu o wilaya, pois não está presente na cidade onde foi feita a proposta de casamento. Sendo assim, o sultão, o governante muçulmano, é que fica, yani, o tutor da mulher para a realização do casamento. Yani, o governante muçulmano, caso a pessoa esteja num país muçulmano, ou tenha yani um tribunal especial para os muçulmanos. Sendo assim, o qadi, yani o juiz, fica como responsável de realizar o casamento dessa mulher. E se a mulher e a pessoa que fez a proposta de casamento decidirem que querem vão esperar pelo pai, então isso volta a eles. Isso é algo que cabe a eles. Quer dizer que não é condição de que o Ali esteja presente na cidade. Portanto, se eles decidirem esperar pelo Ali, que tá a viajar, então isso cabe a eles. Por mais que esperem um ano, 6 meses, isso volta a eles. Isso é algo que volta a eles. Se o Ali, por exemplo, está distante e não estiver de acordo com o casamento, então isso não influencia no casamento, caso eles decidam de casar. Por exemplo, o pai está ausente e a mulher é feita a proposta do casamento e ela aceita, e o pai diz que eu não quero que esse casamento se realize. Então, não é condição para a realização desse casamento, a satisfação ou não do pai devido à sua ausência. Devido à sua ausência. E os sábios divergiram no que diz respeito à distância. Qual é a distância que invalida a wilaya, a tutela de alguém sobre uma mulher, o encarregado de uma mulher? Qual é a distância que ele, quando viajar, irá de perder essa tutela, o direito de tutela? Alguns sábios mencionam a distância em que a pessoa é permitida de simplificar as orações, oração de Dhuhr, fazer dois rak'ah, o Asr, fazer dois rak'ah, assim como é conhecido na Ahkam, Salat al-Safar. Portanto, alguns sábios são dessa opinião, de que a partir do momento em que o Ali, que é o encarregado da mulher, viajar uma distância equivalente à distância que a pessoa começa a simplificar as suas orações e juntar as suas orações, então essa é a distância que ele perde o direito de tutela da mulher. Quer dizer que se ele viajar uma distância menor do que isso, a sua tutela continua. A sua tutela continua. E alguns sábios disseram que a partir do momento em que ele viajar, e essa viagem for conhecida como viagem mesmo, então ele perde o seu direito de tutela, por mais que seja um local bastante próximo da cidade onde está a moça. E os sábios falam da importância da existência do Wali no casamento. Várias são as hikmah, os motivos por detrás disso. Dentre eles é que a existência de o encarregado da mulher no casamento mostra a formalidade do casamento, mostra que não é um casamento escondido, pois quando o pai da moça ou alguém que representa a moça de forma islâmica estiver presente na realização do casamento, ou for ele que realizar o casamento, isso mostra de que esse é um casamento sério, não é não é algo, um casamento escondido, como um casamento de muta, como iremos ver mais à frente, que é um casamento proibido. Portanto, tira também shubuhat, tira também equívocos sobre esse casamento. Uma mulher que casa, os seus familiares ou o seu pai, estando vivo, sem nenhum impedimento, não se faz presente no seu casamento. Então, isso é algo que deve se colocar ponto de interrogação desse casamento. Como é que é possível uma mulher casar e o seu pai está presente, nem se opôs ao casamento, a sua família está presente, nem se opuseram ao casamento, mas não souberam do casamento? não souberam do casamento. Portanto, isso é um dos motivos de ter sido colocado o Ali como condição do casamento, para evitar também vários outros problemas. E também mostra o sistema de hierarquia na família, de que a família tem alguém responsável que tutela a mulher, sendo assim, deve passar por ele, esse casamento deve passar por ele, e ele deve consentir. Portanto, isso mostra de que os homens, principalmente os encarregados, têm autoridade sobre aqueles que estão sobre a sua tutela. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Essa é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. E não como dizem os kufar, de que o homem deve igualar com a mulher. O homem não iguala com a mulher. Isso é algo que durante vários... o mundo tem vivido dessa forma, de que o homem está acima da mulher, no que diz respeito na chefia da família, e é o responsável da casa. Agora, isso de que chamam de igualdade entre homem e mulher, são palavras vazias. Kalam fadi. Na realidade, todo mundo sente a necessidade de que sente a necessidade de diferenciar entre homem e mulher. Sendo assim, nem tudo que o homem faz, a mulher é capaz de fazer. Dentre até as profissões, existem profissões que nem convém à mulher, embora nos dias de hoje tentam como podemos dizer, castigar a mulher para fazer tudo só para dizer que é igual ao homem. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz que os homens têm autoridade sobre a mulher, devido àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu aos homens em detrimento das mulheres. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao homem determinadas características que a mulher não tem. Sendo assim, ele está acima das mulheres devido a essas características que Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Portanto, as mulheres têm determinadas características e os homens têm determinadas características e não são iguais. Portanto, essas são algumas regras que podemos aqui mencionar. São várias os assuntos no que diz respeito ao Ali, bem como o casamento de uma forma geral. Acabo de trazer os assuntos de uma forma resumida. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.